A gente fez dois programas de teorias conspiratórias e que o ano de 2021 provou que não eram teorias conspiratórias. E teria mais, tá? Por exemplo, tem o lance do sequestro, o famoso sequestro da governadora Whitmer, que vai ainda a julgamento, acho que no final de fevereiro, início de março, e tem uma boa chance, inclusive, de fazer com que os possíveis culpados sejam julgados inocentes, tamanha a influência do FBI teve no plano, que é considerada essa história uma teoria conspiratória, mas que já não é mais, tá? Na verdade, sim, já esqueceram de chamar de conspiração isso. A gente prometeu, então, fechar essa série de teorias conspiratórias com a entrevista do Dr. Robert Maloney, no Joe Rogan, né? Pura, aspas, teoria da conspiração. A gente, obviamente, não vai conseguir fazer um super, super resumo tocando todos os pontos com 3 horas e meia de entrevista que foi, até porque não dá. Mas assim, estamos pegando os tópicos principais e decisão aí nossa tirar as questões técnicas da entrevista. Ele fala muito sobre biologia molecular, sobre imunologia e tal. Seria uma idiotice da nossa parte tentar falar, ah, não, realmente, as transcriptases, não sei o que lá, não dá, não cola, né? Então, para quem tiver realmente um interesse técnico em ver a questão que é discutida por ele, para algumas explicações, não tem jeito, vai ter que ser via entrevista mesmo, tá? Mas a gente vai pegar os pontos principais, que é onde a gente fica mais de cabelo em pé, né? Principalmente se falando de, aspas, teorias conspiratórias. Bom, em função dessa história toda, muita gente começou a cair de pau em cima do Joe Rogan, né, que fez a entrevista. Estão pedindo para tirar o podcast de novo, estão pedindo para tirar o podcast dele do ar lá do Spotify. Os funcionários do Spotify, desde o começo, queriam tirar ele. Claro que o Spotify vai pagar 30 milhões de dólares para depois ficar com pena de mimimi de funcionário woke de cabelo roxo, né? Não vai. E a razão é simples, né? Porque que tem essa aversão ao Joe Rogan agora? Porque ele tá dando um banho de audiência na mídia tradicional. Ele tá concorrendo com as principais redes de TV em horário nobre, simplesmente massacrando todos os grandes programas. O Joe Rogan Experience, né, que é o nome do podcast dele, tem 13 vezes mais audiência que a CNN, no horário nobre, em média. 13 vezes. Isso é assustador para os caras, porque tá caindo a ficha que eles estão realmente ficando irrelevantes. O Joe Rogan tem 8 vezes mais a média do horário nobre da MSNBC, inclusive a Rachel Maddow, aquela completa idiota, e tem 3 vezes mais audiência que o programa de maior audiência da Fox, que é o Tucker Carlson. Isso é muita coisa. No auge da TV americana, no cume, no máximo que tem na história deles até hoje, era o famoso talk show lá do Johnny Carson, e que não batia aí metade dessa audiência do Joe Rogan. Então eles estão realmente apavorados. Pois é, meus amigos, agora é ótimo. Agora nós somos a mídia, né? Saindo da bolha pequenininho até o Joe Rogan, as opções são dadas e as pessoas estão cada vez confiando menos na mídia tradicional, ou ex-mídia. E não é o seu saindo da bolha falando não, tá? Tem pesquisa mostrando claramente como é que as pessoas estão confiando pouco. Por exemplo, atualmente os temas relacionados à Covid, eu não lembro de quem que era a pesquisa, mas basicamente 90% do público que vê alguma informação que vem da mídia tradicional relacionada ao Covid, não acredita, vai preferir verificar ou vai ouvir de orelha meio em pé, sem muita fé, tá? 90%. Isso é absurdo. Significa, é a mesma coisa que botar o Felipe Neto falando de Covid, tá? E você sabe por quê? Porque muda-se o discurso a toda hora, politiza-se o assunto à torto e direito, sendo que é um assunto científico, né? E militância e ciência, obviamente, não combina. Mas vamos lá, vamos de Dr. Malone, porque são 3 horas e meia de entrevista e a gente vai fechar esse resumo aqui para vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Joe Rogan balançou a mídia mundial.
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 107. E é isso, nem vou esticar. Vou rapidinho, vou de jabá pra gente tocar pau em frente, beleza? A gente pede pra quem não fez ainda ou tá conhecendo a gente agora, por favor, passar lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. ou seguir a gente por Spotify, Podcast Addict ou Apple Podcast. Pede também para seguir a gente pelo nosso canal lá no YouTube. Segue lá, por favor, mesmo que você já siga em outra mídia, tá? Dá lá, dá o likezinho do episódio, faz um comentário para quem está acompanhando a gente normalmente no YouTube, que ajuda bastante nas nossas estatísticas e o pessoal põe para cima. Pede também para dar share nas redes sociais, se vocês gostarem do programa. Pede também para fazer o famoso... Esse é o forte, né? Esse aí é o forte. Fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supipa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também, então, para vocês anotarem o nosso canal no Telegram, né? Porque estão fechando a porta da gente aí para tudo quanto é lado. Anota aí. bit.ly/telegram-ifembolha Mais duas coisinhas rápidas. Pede para dar uma olhada lá, tem um Pix agora da Silicast, né, que é o relacionado aqui ao nosso programa. Vocês podem lá doar 1, 2, 5, 10 real, 1 bilhão de reais. O que vale é que pingado não é seco. E, finalmente, a gente tem também agora a nossa newsletter. Eu vou passar também o link por aí afora. Quem não está conseguindo ser chamado aí pelas redes sociais dos nossos episódios, assina a nossa newsletter, que a gente avisa por e-mail todos os programas direitinho, tá bom? Vamos lá? Vamos para frente, gente. Vida que segue.
Quem é o Robert Malone?
O Dr. Malone começou a sua carreira como carpinteiro, olha só, e depois foi para TI, De lá ele acabou indo para estudos relacionados ao combate ao câncer, olha isso, particularmente câncer de mama. Lá para os anos 80 ele se viu envolvido com as equipes de grandes pesquisadores que começaram a fazer pesquisa sobre AIDS em São Francisco, inclusive pesquisa sobre vacina. E aí vem a história dele principal. Aqui já dá para ver que o cara não é um lobão, né? Tá falando de, nos anos 80, ele já estava envolvido com uma turma de cabeça aí forte que já estava pesquisando a questão de AIDS. Tá, nós estamos falando aqui de 45 anos atrás, 42 anos atrás, é muita coisa. E nessa época ele ainda não tinha a formação acadêmica completa, tá? Mas esse era o ambiente que ele estava. E só aí que ele foi, então, iniciar a formação médica dele em Chicago e depois terminar a graduação dele em São Diego com trabalhos com retrovírus, tá? Nós estamos falando aí, nesse momento, ainda há 35, 40 anos atrás. Tá bom de experiência para vocês, né? Eu achei que ele tem um cara experientinho. Em San Diego, ele foi trabalhar no Salk Institute, que é um super polo, onde ele era iniciante, e ele trabalhava basicamente ao lado de 7 prêmios Nobel. Tá, ele teve uma boa ajuda nesse sentido. E nesse trecho ele já deixa bem claro na entrevista dele que as pesquisas dessa época associadas ao fato dele estar nos lugares certos, no tempo certo, cercado de pessoas brilhantes, fazendo as perguntas certas, ajudou ele a chegar à conclusão dos estudos dele que despontaram aí com a tecnologia hoje utilizada nas vacinas mRNA, como a Pfizer e a Moderna. E isso é muito importante frisar, porque ele não é um mané, não é um jornalista chutador, e sim ele esteve envolvido com toda essa tecnologia desde o princípio, a ponto dele ter 10 patentes. 10 patentes, gente. Mas não sei, né? Eu acho que eu vou deixar de ouvir o que o cara fala e vou ver se o que o Guga Chakra e a Eliane Cantanhede acham, né? Bom, desta frente acadêmica, então, ele decidiu que estava na hora de criar produtos. Né? Ele queria falar, pô, eu preciso desenvolver coisas que ajudem as pessoas diretamente. Sai da pesquisa um pouco, terapias, remédios e tal. E nessa área ele já entrou já faz mais de 20 anos. Além disso, o cara tem contatos aí profundos com a área de informação, as agências de informação e defesa nos Estados Unidos, porque tem uma correlação aí. Esses caras estão sempre analisando questão de armas biológicas, etc. Tal. Então ele tem contatos próximos do Departamento de Defesa e as agências de saúde americana. O cara super conectado. Chega por aqui. Se alguém falar para você, então, que o cara é um boss, né? Vai por mim. Pode dizer o seguinte, olha, eu ouvi o currículo desse sujeito e de boss ele não tem nada.
Dr. Malone cancelado.
Dias antes aí da entrevista do Joe Rogan, por coincidência, na verdade, o perfil do Dr. Robert Malone foi cancelado no Twitter. Nenhuma razão na época foi dada. O que, que ele fazia lá no Twitter? Ele apresentava estudos. Basicamente é isso, tá? Ele é um cientista e punha estudos. Porém, qualquer estudo hoje que se contraponha à narrativa oficial é considerado o quê? Negacionismo, né? O cara é anti-vax. E dá até cana em alguns países vagabundos da América Latina, né? O Dr. Malone estava incomodado com a narrativa única. Opa, como é que pode ser ciência com narrativa única? E aí ele resolveu abrir seu espaço para discussão. O que poderia ser bom? O que poderia ser melhor? Que caminho talvez a gente devesse evitar? O que a gente tem feito de errado? E muita gente sabe, todo mundo sabe aqui que está ouvindo, que essas coisas não pode. Não pode, existe uma narrativa que tem que ser seguida, né? Tanto não pode que o nome dele não está nem no título do nosso episódio, se vocês analisarem. A gente tirou porque pode dar problema, né? Talvez até a gente estava brincando aqui, em vez de botar a foto dele, coloque uma foto do Kenny Rogers, aquele cantor de música country, que ele é meio parecido na imagem, assim, não dá problema com o YouTube. Mas vamos ver, na hora de publicar a gente bola o que a gente vai fazer. Enfim, golpinhos a parte da nossa parte aqui, vamos falar de Dr. Malone, porque ele é mais importante que o Saindo da Bolha, né? É mais importante que ficar ouvindo mimimi nosso. E ele ainda assim foi eliminado do Twitter, e em uma campanha de difamação começou a ser feita sobre ele. Ah, ele é picareta, não foi ele que inventou a vacina, um monte de porcaria. É lógico que ele não inventou a vacina mRNA. Dizer que ele inventou é fake news. Claro que não, né? O povo é muito anti a gente. Isso até entristece. O nego acha que inventar uma vacina é um cara que pega, sei lá, uns frascos de vidro com uns líquidos azul, mistura com uns líquidos verdes, mas aí sai aquelas borbulhas, e aí sai a fumacinha de gelo seco por cima, oh, inventou um negócio, inventei a vacina contra a Covid, tá? É um baita de um processo enorme, é um conjunto de tecnologias gigantescas, são várias invenções para chegar a uma invenção de uma vacina, isso é evidente, são feitas inúmeras etapas e descobertas anteriores e novas que aí vão fazer gerar um fármaco novo, uma vacina nova, uma substância química qualquer nova. Claro que não foi o Dr. Malone que descobriu a vacina. Ele não chegou numa caravela e descobriu a vacina, que nem o Cabral, né? Só que o cara é o sujeito que desenvolveu as técnicas necessárias com o tal do mRNA, que nem eu, nem você, nem o jornalista, né? Pois é, tem a menor ideia do que significa exatamente isso. Mas ainda assim eles criticam. Não, esse cara é picareta. E eu provo isso com as palavras do próprio Dr. Malone. Num determinado momento na entrevista, ele conta que foi suspenso no LinkedIn. Isso, da rede de profissionais, tá? Que é a LinkedIn. E olha isso, um grupo de pessoas, um grupo de conhecidos dele, de pessoas influentes, pressionou o LinkedIn, que por sinal vão lembrar, o LinkedIn é da Microsoft, né, gente? Não é por acaso, vão as coisas. Olha o interesse financeiro aí, né? Bom, os caras pressionaram o LinkedIn e ele foi colocado de volta lá. E ainda recebeu uma ligação do vice-presidente do LinkedIn, pedindo desculpas por ter sido retirado. E ele fez uma consideração extremamente óbvia, né? Ele dizia o seguinte, que ninguém na estrutura do LinkedIn, ou das empresas associadas ao fact-check, que é feito para o LinkedIn, né? Tem conhecimento, tem base, tem instrução, tem bagagem científica suficiente para fazer um fact-check do Dr. Malone. Não tem ninguém. Deve ter uns 5 caras no mundo que manja que nem ele. O cara do fact-check da agência vai fazer fact-check do cara, não tem como. Então, assim, comentário meu, ele podia até estar fazendo bobagem, falando bobagem, mas não tem quem possa falar isso em relação ao cara, porque ninguém tem como chegar no conhecimento dele, né? Então, mas ele é gabaritado o suficiente para colocar as coisas do jeito que ele acredita que são certas. E aí, nesse caso, é uma possibilidade que você tem aqui, se você discorda, acha muito estranho, beleza, problema seu. Mas com certeza o cara tem suficientemente conhecimento para não ser fact-checado por qualquer jornalistinha por aí. É o mesmo que, guardadas as proporções num nível épico, tá? Que o imbecil que se informa pelos analistas internacionais da Globo News vai querer falar de política internacional, né? A gente sabe a falta de base que esses caras têm e tal. Você acompanha um pouquinho saindo da bolha, percebe a quantidade de bobagem que os caras falam. É a mesma coisa. Então, assim, não dá para pegar esse cara e botar de frente, bater com o Dr. Malone. Sinto muito. Enfim, ele voltou pro LinkedIn eventualmente, mas foi suspenso de novo. Voltou de novo, tá? É, deve ter algum problema em relação a ele lá. Evidentemente, sim. Mas para ele ter segurança hoje, o que ele coloca é que ele usa hoje o Gather. Olha aí, gente, o Gather. E ele usa também o Substack, tá? Então, assim, tem que fugir, até o Dr. Malone tem que fugir desses caras tesourando tudo.
Ivermectina.
Aqui meio que começa o show de horrores da entrevista, tá? Durante o bate-papo lá, ele informa, todo empolgado, que eles estão começando alguns ensaios clínicos para um novo coquetel de drogas de combate à Covid. E ele deu a notícia em primeira mão lá no Joe Rogan, que esse coquetel tem um fato interessante. Segundo eles, nos testes que eles fizeram inicialmente, esse coquetel teria muito mais eficiência se entre as medicações fosse incluída a ivermectina, que eu vou chamar de IVA daqui para frente, tá? Mas ele encontrou tantos obstáculos por parte da administração federal, que eles preferiram deixar o coquetel mais fraco, tirando a IVA, porque senão ia parar tudo, eles não iam aprovar nada. Tudo por uma questão o quê? Por uma questão política, isso mesmo, é uma questão envolvida aqui, política. É, de uma hora para outra, falar que IVA ajuda seria muito ruim, né? Porque até agora falaram que é péssimo. Então, portanto, a administração, ainda que com prejuízo das pessoas, ou seja, ainda que menos pessoas sejam curadas, eles tiveram, na verdade, que tirar a IVA do coquetel para dar andamento nos testes. E aí vem uma das informações mais cabeludas para mim dessa entrevista. Ele afirma que existem estudos que apontam que se a IVA e a hidro, né, fossem utilizadas desde o início no tratamento de Covid nos Estados Unidos, como alguns desejavam, o número de excesso de mortes lá nos Estados Unidos seria menos 500 mil pessoas. Ou seja, considerando que os Estados Unidos agora estão batendo nos teóricos aí 900 mil óbitos, significa praticamente que 50% desses óbitos poderiam ter sido evitados, segundo o Dr. Malone. Mas não foram, por questões políticas. O Dr. Malone leva uma série de dúvidas e desconfianças que ele não pode, claro, não pode acusar ninguém, né? Senão já vai tomar uns processão, não vai querer um problema jurídico pro resto da vida dele. Mas mostra e conta aí histórias e depoimentos em vídeo de pessoas sobre conspirações só para eliminar a IVA, tanto a IVA como a hidro também dos tratamentos, tá? Desde testes que foram feitos com quantidades inferiores ao necessário para provar que não ajudava nada, desde liberação de uso da medicação, no caso da hidro, só na fase hospitalar, sendo que na fase hospitalar ela não serve para mais nada também. Então, eram coisas que eram feitas para, assim, mostrar algum interesse, porque senão ficaria chato demais bater a porta na cara, mas que estragaram aí o processo de desenvolvimento de uso dessas medicações durante todo esse tempo. Então, as desculpas eram de que as medicações eram perigosas, principalmente a hidro, né? E que ele reafirma que são questões falsas inclusive, porque no caso especificamente da... Agora eu não lembro, hein? Eram utilizados no tratamento do Zika vírus. Do Zika, exatamente. E era usado no tratamento do Zika porque o grande problema da Zika eram as mulheres grávidas. E o remédio é tão pouco tóxico que ele pode ser indicado para mulheres grávidas. Veja o contrassenso da coisa. Então, assim, a argumentação de que era perigoso, simplesmente, ela é o oposto do fato. O Dr. Malone ainda reforça a história daquela província indiana de Uttar Pradesh, né? E, para quem não se lembra, é um estado indiano que começou um pico enorme de casos por lá, ia começar a ter um monte de óbito, e eles tinham baixíssima vacinação na época, algo em torno de 5% da população. E aí eles resolveram fazer um esquema de resposta rápida, vamos chamar assim. Então, uma vez que tivesse uma suspeita de caso em uma residência, por exemplo, eles não queriam nem saber, azar, não vai esperar teste, não vai nada. Eles pegavam e socavam lá dentro da família, dentro da casa, o cara ficava preso lá dentro, e davam um kit de tratamento. esse kit ficou durante muito tempo, foi um segredo, inclusive ele diz que é um segredo proposital, era um segredo político para não gerar mal-estar com os Estados Unidos, mas na verdade se tratavam de um mix de remédios e objetos. Então o que era o kit secreto, basicamente, depois ficou sabendo? Ele tinha, por exemplo, paracetamol, Tilenol, tá? Vitamina C, multivitamínicos, zinco, vitamina D3, a IVA e um antibiótico chamado doxiciclina, tá? Além de máscara facial, desinfetante, luva, lenço umedecido com álcool, um termômetro digital e um oxímetro. Então o cara já chegava, tá meio esquisito o negócio, pumba, toma esse monte de coisa aí, lava as mãos, fica preso um tempo, se der febre, toma Tilenol. Era isso basicamente que o governo de Uttar Pradesh fazia, tá? E com isso, o estado que tem uma população idêntica, ou seja, só o estado de Uttar Pradesh tem uma população igual ao do Brasil, 200, eu acho que 20 milhões, teve uma redução de 97% dos casos em 5 semanas, tá? Basicamente, desapareceu. E em 7 semanas, se não me engano, caiu 99% e ficou flat até agora com a questão da Omicron, tá? Só porque basicamente é um vírus muito diferente. Enfim, é isso que ele reforça. Ele quer mostrar dados. A história, por exemplo, de Uttar Pradesh é um monte de dado que pode ser analisado. Não está se dizendo que é melhor, a pior solução do mundo, que deve ser a solução definitiva, mas por que não analisar todas as situações? Por que não analisar todas as saídas que foram utilizadas para as várias pandemias que aconteceram aí pelo mundo afora? Nem todo caso é igual, né? As respostas podem ser diferentes para lugares diferentes, mas por que não analisar tudo, né? E a resposta é que, segundo ele, as perguntas que são, quando são feitas em grande quantidade, aí acabam atrapalhando os planos da indústria farmacêutica.
Imunidade natural.
Aqui está outro ponto que gerou horror e gritaria dos especialistas. Especialista de imprensa, exato. O Dr. Malone afirma que tomou a vacina porque teria que visitar basicamente França e Portugal. Por isso que ele tomou vacina, não queria ter problema nesse sentido. Tomou duas doses de Moderna logo no comecinho, lá no ano passado, assim que saiu. E após ele ter tido Covid, tá? Ou seja, ele tomou a vacina já tendo imunidade natural, tá? No caso dele, ele afirma categoricamente hoje que foi um erro, pois quando ele teve Covid, ele teve também a chamada long Covid, né? Que tem efeitos duradouros depois da doença. Essa série de efeitos, e na época se dizia que era bom tomar vacina porque atacava a tal da long Covid, tá? Então ele foi atrás. Não tinha nenhuma comprovação científica, ele tem ciência que ele entrou nessa meio que na base do disque. Mas teoricamente isso diminuiria os efeitos colaterais da Covid que ele estava sentindo. Só que acontece o seguinte, com o passar do tempo, e ele, aí que tá, por isso que os caras escondem ele que nem diabo da cruz, segundo ele aí tem estudos que mostram que a pessoa que tem Covid e depois toma vacina, tem 2 a 4 vezes mais chance de ter efeito colateral da vacina. E que no caso dele não foi diferente. Ele teve uma série de efeitos colaterais relacionados com a vacina, incluindo problemas cardiovasculares bem sérios, que segundo ele, ele mesmo fala que tem sorte de ainda estar vivo, que ele não sabe como é que não rompeu a aorta dele num determinado momento. E sim, ele reafirma que a questão da imunidade em pessoas que já tiveram a doença te dá uma imunidade superior a quem recebeu via vacina. E ele cita que existem, eu vou até falar devagar, 140 estudos comprovando que quem teve Covid tem imunidade superior à vacina. 140 estudos, tá? Ele diz que, como imunologista, ele mesmo, e ele não esperaria nada diferente. Que isso é lógico. E não essa loucura de achar que você vacinado vai ter mais imunidade do que contraindo a doença.
Trusted News Initiative.
Bom, aqui tem um outro trecho interessantíssimo que é muito, muito, muito bem lembrado do Dr. Malone, que é a questão do Trusted News Initiative, tá? Ele menciona isso, que foi criado pela BBC lá para trás. Era uma vamos dizer assim, um agrupamento de grandes empresas de mídia do Ocidente associados com as Big Techs, tá? Isso foi, aconteceu meio que pós-Trump, vamos chamar assim. E o objetivo disso tudo seria, teoricamente, proteger a democracia ocidental de informações falsas, basicamente coisas que vinham da Rússia, né? Como se a Rússia tivesse sempre um papel importantíssimo e a China não tivesse partido importância nenhuma, tá? Então, essa história aí de que os russos estavam falsificando um monte de informações e que estavam colocando em risco a democracia ocidental, e sim, os russos participam, interferem, assim como o Ocidente também tenta interferir do lado de lá, a diferença é que não consegue porque os caras lá são um monolito, né? Mas, de qualquer forma, eles criaram isso para proteger a democracia. E, obviamente, isso tudo com braços aí abertos, juntos com as Big Techs. Então, em última análise, você tem lá Twitter, Facebook, aquela turma toda, usando as empresas de mídia como fatores de geração de autoridade de informação, né? O fact-check. Ou se você pegar aqui no próprio YouTube, onde que eles fazem, que eles fazem? Você pega a área de notícias, aí entrar lá no seu YouTube, você vai ver que as únicas coisas que aparecem são os grandes canais da mídia tradicional, né? Então, uma mão lava a outra e as duas vocês sabem. E aí foi essa lógica, esse método de trabalho foi incluído aí também pela indústria farmacêutica, conforme entrou a Covid, tá? São essa Trusted News Initiative que acabou vendendo e batendo e forçando a questão do termo antivax, que virou uma coisa carne de vax, nossa, foi péssimo essa, carne de vaca total, e que hoje o cara é vacinado e é antivax, o cara defende a vacina, ele é antivax, desde que, desde quando? Desde o momento em que ele não concorde com toda a narrativa completa, por exemplo, de lockdown, ele não concorde com, por exemplo, o passaporte sanitário, ele não concorde com, sei lá, o Djokovic sendo expulso da Austrália por ser... Vocês viram, né? Deixa eu até dar um parênteses aqui. O Djokovic, ele foi expulso da Austrália não por problemas legais, não por problemas de papelada. Esse foi o primeiro julgamento lá que o juiz falou: olha, esse cara não tem mais o que fazer para provar que ele tá certo, ele tem toda razão, ele pode ficar. O segundo julgamento, a apelação que foi feita pelo governo australiano, foi dizer o seguinte, que ele ficando na Austrália, ele era um mau exemplo, ele era um exemplo de hesitação em relação à vacina, então ele teria que ser expulso, e a corte aceitou essa porcaria desse argumento. Você vê que justiça também na Austrália não anda muito boa, né? Então, assim, o Djokovic não foi expulso por não ser vacinado, por cientificamente, porque ele vai passar para as outras pessoas, ou porque ele falsificou papelado, nada disso. Ele está sendo expulso da Austrália porque ele é um mau exemplo, tá? Então, ele é um antivax. E essa turma aí do Trusted News Initiative, mídia tradicional, mais Big Techs, são aqueles caras que cunharam esse tema. Também serve, essa turma aproveitou esse mesmo modelo também na época do... antes da Covid, um pouquinho, né? Que tava a questão de alterações do clima, né? Então, os céticos em relação às alterações climáticas, como sendo o homem o principal elemento e as datas malucas que eles colocam cada hora uma vez diferente para o fim do mundo... Qualquer pessoa que negue isso também é o cético. Esse cara merece ser perseguido pela imprensa, ele merece ser cancelado conforme for o caso, tá? Então, são três vezes o mesmo tipo de abordagem, seja para as eleições, seja para o coronavírus e seja para a questão do clima também, tá? Nos três casos, o que acontece é que você não pode fazer perguntas, tá? É isso que não pode. Não pode fazer perguntas, senão você é cético em relação ao clima, antivax em relação ao coronavírus, tá? E então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar o que vem lá das agências governamentais, por exemplo, se o CDC... Até, aliás, o próprio Dr. Maloney usa essa expressão. Se o CDC falar que a Terra é plana, tem todo mundo que acreditar, tá? Senão você é antivax. Com isso, eles conseguem, de uma certa forma, validar esse monte de argumentos difusos. Cada hora é uma coisa. Ah, a vacina melhora, não, a vacina não ajuda, a vacina ajuda, mas não atrapalha. Vamos mudar a função da vacina. Antes era para evitar, como é que chama, o contágio. Agora, não, a gente sabe que não muda o contágio, mas melhora a questão da pessoa estar melhor preparada lá no hospital. Ontem, inclusive, bateu um tweet lá pra gente lá no Saindo da Boa, lá no nosso perfil, o cara mostrando um tweet da Pfizer, que eles estavam falando na Pfizer agora, há 6 meses atrás, que a função da vacina da Pfizer, especificamente, era impedir a transmissão da Covid. Hoje já não é mais. Então, assim, se a própria indústria farmacêutica pode mudar e nada não tem problema nenhum, é sinal que está sendo feito um trabalho bem feito de desinformação pelos agentes que juram de pé junto que estão nos dando informação.
Vaers.
Uma parte que especificamente eu gostei do programa também é quando o Dr. Malone fala sobre o Vaers lá, que é o local onde se tira informações do governo americano em relação aos efeitos colaterais da vacina. E eu achei interessante pelo seguinte, porque geralmente a gente fala assim, olha, dá uma olhada lá no Vaers para ver como tá tendo e tal. E ele falou, olha gente, isso, o Vaers é um lixo, tá? O que tem de informação lá é não crível, tá? Tem muito erro lá dentro. Mostra que, de fato, as coisas explodiram, tá? Mas o que ele fala é o seguinte, que não se deve tomar em consideração os dados do Vaers como se fossem dados absolutos. Olha, teve 1.500 casos disso, 3.000 casos daquilo. O que se tem que se analisar hoje é em relação aos parâmetros que tinha. Porque se o Vaers hoje é uma porcaria, antes também era. Então, o que acontece? Antigamente você tinha pouca ocorrência de efeito colateral em vacina e hoje você tem muita ocorrência de efeito colateral em vacina. Então, significa que as vacinas atuais, essas que estão aí sendo aplicadas, geram muita coisa. Quantos? Não sei. É tudo absolutamente contaminado os dados, tá? É o mesmo caso que a gente usa nas nossas análises aqui. Se você ficar analisando a epidemia em cima de casos, você está porco. Porque basicamente, lugar onde testa muito tem mais casos, lugar onde testa pouco tem menos casos. E não significa que a coisa está melhor ou pior nesse país ou no outro. Então, por exemplo, a gente usa muito aqui a questão de números e UTI. UTI, aliás, no começo tinha uma outra pegadinha, uma sacadinha, que os caras faziam o seguinte, eles botavam percentual de UTIs ocupadas, tá? Isso é uma safadeza, porque o Estado, principalmente se falar em saúde pública, ele vai ativar e desativar a UTI conforme demanda. Não justifica você ter, sei lá, 1.000 leitos de UTI para ter 100 pessoas ocupadas. Ele vai desocupar porque vai baixar o custo dele. Então ele vai baixar de 1.000 para, se tem 100 ocupados, vai baixar para 110 e vai aparecer lá que 90% dos leitos de UTI estão ocupados. Fala, nossa, subiu. Não, não subiu. Caiu, né? Então o que você tem que pegar sempre? É pegar o número absoluto de UTI. E aí, por exemplo, é um caso aqui em São Paulo que a gente sempre está analisando, tá? São Paulo hoje está tendo uma média de entre 40 e 60 leitos de UTI ocupados por Covid, onde no passado a gente já teve mais de 1.000. Então, a diferença é bem grande, né? Agora, se você pegar em número de percentual ocupado, vai falar, nossa, não caiu tanto assim, tá? Então, o que ele bate muito em cima do Vaers é, não leve a ferro e fogo os dados que estão lá, por favor, mas tenham consciência de que sim, aumentou muito proporcionalmente o número de pessoas sentindo efeitos colaterais muito graves.
Joe Rogan pira.
O Dr. Malone, falando em efeitos colaterais, ele entra na questão lá do whistleblower, né? Do cara que andou vazando dados dos estudos da Pfizer, coisa que obviamente não teve nenhuma repercussão na imprensa. Tem um monte de gente que você fala, teve algum cara que andou dedurando? Teve. Pois é, só que ninguém falou nada a respeito e esconderam o mais rápido possível. Então, ele apresentou dados cabeludíssimos a respeito desses estudos, como no caso, por exemplo, de uma menina de 13 anos, que era uma das amostras, vamos dizer, do estudo, ela não tomou placebo, ela tomou a vacina mesmo, e o estudo mostra que ela teve problemas estomacais como reação, mas na verdade ela passou a ter convulsões e acabou hoje que ela está vivendo em uma cadeira de roda, tá? E se você pegar o relatório da Pfizer, diz que ela teve problemas estomacais, dor de barriga, né? Pois é, o que que acontece? O que ele explica é o seguinte, isso me deixou especialmente de cabelo em pé também. O que antigamente era uma obrigação do FDA lá deles de testar, ou pelo menos ter procedimentos claros para fazer uma, vamos dizer assim, uma auditoria nos testes feitos para as indústrias farmacêuticas, isso aí foi terceirizado com a própria indústria. Ou seja, a indústria é responsável, é a raposa que tem que guardar agora as galinhas, tá? E aí você tem uma outra fase que é a seguinte, como durante esses testes haviam muitos problemas físicos, eventualmente, vamos dizer assim. Então vamos dizer, eu vou lá, vou testar uma medicação nova, tem um grupo de 100 pessoas vai tomar esse troço e 15 delas tem um piripá que fica, sei lá, né, inutilizado para sempre. Isso geraria um processo civil caríssimo, certo? É, que a indústria farmacêutica não quer assumir diretamente para ela, como tendo um problema jurídico relacionado a testes de medicação. Então eles passaram a terceirizar esses testes com outras grandes empresas, e essas empresas elas assumem para ela o pepino. Fala, ah, olha, não fui eu. Só que o FDA, depois de um tempo, começou a ver que isso estava meio que na malandragem, tá? Do tipo, ó, não é que a responsabilidade é de quem fez o teste, a responsabilidade é de quem indicou o teste e indicou a medicação, né? Outro ponto que ele fala interessante é o seguinte, quando você vai fazer um teste de uma determinada medicação, vamos dizer o seguinte, ah, vou fazer uma medicação que é para tirar, sei lá, dor de estômago, tipo um substituto do Pepsamar, então é um outro sal que vai ser utilizado para tirar acidez. E aí vai lá e bota num grupo de pessoas, etc e tal. E eles falam assim, bom, o que é previsto como efeito colateral? Ah, pode dar dor de cabeça, pode dar enjoo, pode dar coceira no cotovelo. Só que as pessoas podem ter outras reações adversas não previstas, tá? Então o cara tomou o remédio lá do estômago novo lá do cara e ele tem um derrame, certo? O derrame não está previsto, então ele não é contabilizado como efeito colateral, porque ele não estava na lista de efeitos colaterais previstos. Isso é uma outra jogadinha que tem também. Como não estava na lista, então deve ser de alguma outra coisa, não tem nada a ver comigo, tá? Então essa brincadeira aí de testes de medicação custa, segundo ele, algo, os menores testes, os mais simples, os mais baratinhos, na faixa de 20 milhões de dólares e os maiores na faixa de 100 milhões de dólares. Então já senti o seguinte, existe um interesse financeiro muito grande das próprias empresas que fazem as testagens limpar a barra sempre que possível do laboratório, porque assim ela mantém o fluxo de dinheiro rodando para dentro do caixa dela, né? Porque se ela sair gongando todo o remédio que entra, sendo muito rigorosa, vamos chamar assim, a farmacêutica não vai mais passar nada para ela. Então eles acabam fazendo vista grossa em coisas que não deviam, tá? E aí você perpetua a situação onde o que deveria estar sendo testado está sendo mal testado e o que deveria estar sendo auditado pela administração federal está sendo mal auditado. O resultado é isso que a gente está vendo hoje.
Estudos da Pfizer.
Outro trecho interessante aí foi questão do, quando eles citam um outro médico chamado Peter McCullough, que é um pesquisador médico, e o Dr. Malone conta que hoje o cara já está com mais de 150 mil dólares em débitos para se defender juridicamente de pressões que vêm de todos os lugares aí para ele calar a boca, basicamente, tá? São entidades que aí têm atacado ele ferozmente por defender ideias científicas que são contra a narrativa oficial. E o cara, o problema é o seguinte, o cara é um dos autores científicos com maior produção do mundo, da história do mundo. Ele é o pesquisador que mais publicou na área dele em todos os tempos, que se não me engano é cardiologia, tá? E ele tá falando algumas coisas sobre corona que o pessoal não está gostando, então eles metem o sujeito no pau. E aí você vê um cara que é o cara que tem a maior produção científica do mundo na área dele, e vem um fact-check da vida do tipo comprova lá do Estadão, que fala que o que ele diz é bobagem, tá? E como eles são super competentes, eles têm condição de analisar, tanto que fala o Dr. Malone quanto fala o Dr. Peter McCullough, né? Esses caras falam bobagem, isso aqui é mentira. E esse é o nome do jogo, né, gente? Vale quem tem mais poder de persuasão. E hoje muita gente ainda acredita nas bobagens que saem na mídia tradicional. Tem um outro ponto interessante aqui, ainda falando sobre ele, no caso aí, o Dr. Malone. Ele conta sobre uma reportagem que foi feita sobre ele no The Atlantic, né, que é um veículo basicamente de viés de esquerda americano digital. E eles colocaram lá um jornalista, segundo ele, novinho, woke, nunca tinha escrito nada, absolutamente nada sobre ciência. E o cara, a obsessão do cara era perguntar por que ele falava esse tipo de coisa, o que ele estava ganhando falando desse tipo de coisa. E ele falava, olha, o que eu ganho falando desse tipo de coisa que eu falo é respeitar a ciência, que é a coisa onde eu trabalhei minha vida toda. E o cara simplesmente não consegue entender isso. Ele acha que as coisas têm que ser faladas segundo a necessidade de, sei lá, do que é estabelecido politicamente, e é por isso que ele escreve para esse tipo de publicação, né? E aí ele faz uma pesquisa rápida, ele descobre, inclusive, que essa matéria aí estava sendo coberta por duas fundações, uma ligada a Johnson & Johnson, que tem uma das vacinas, e a outra relacionada ao Facebook, que basicamente gongou ele também, tá? Por isso que não existe, só existe crítica em relação a ele, não existe nada que defenda, fala, ah, eu entendo o ponto de vista dele. Não vão achar isso em situação nenhuma. E aí ele lembra a quantidade de coisas que foi mudada em relação à imprensa, na imprensa tradicional, conforme o tempo, como, por exemplo, a questão de problemas ligados à menstruação, tá? Ele, não vou entrar tecnicamente, até porque eu não entendo completamente, mas tem a ver com as tais das proteínas Spike lá, né? Que elas se depositam no ovário e está gerando uma situação de mudanças meio preocupantes relacionadas à menstruação das mulheres. No passado isso era considerado, ok, teoria conspiratória maluquice, mas agora já não é mais, tá? Já existem mulheres que entrando, inclusive, em menopausa aos 40 anos, por causa de vacina.
Considerações finais.
A gente vai chegando aqui no final e aí talvez seja um dos pontos mais importantes, porque assim, vamos dizer, praticamente o terço final da entrevista ele entra em questões técnicas, discussão muito grande com o Joe Rogan, faz várias perguntas, eu não vou entrar nessa toada, não sou nem louco, mas ele coloca dois pontos muito importantes aí nesse nosso fecho aí com ele. Primeiro, três, né, na verdade. Um é que sim, com a Omicron, basicamente o que ele afirma que tanta gente já diz, é que todos nós vamos ter um dia passar pela Covid. Não vai ter por onde. E que, graças a Deus, a gente está hoje num período onde você está com uma doença que está muito mais soft do que foi no passado. Tá? Se fosse, ela tivesse o nível de replicação que ela tem hoje, com a letalidade que ela tinha no passado, está tudo porco. Mas não, graças a Deus, a Omicron, ela realmente é muito mais soft do que vinha as versões, até a Delta, que não era tão forte quanto a nossa gama aqui, né? Mas que bom que a gente está indo e a gente está caminhando, obviamente, para um momento onde todo mundo vai ter e deixa de ser uma pandemia e ela vira uma coisa endêmica, né? Ela vira uma nossa nova gripona. A percepção, inclusive, você vê alguns pesquisadores, é o seguinte, não é o fato de que agora nós vamos ter a gripe e a Covid, tá? Não é que vai ter uma somatória de óbitos pelas duas endemias que vão rodar paralelo aí. Na verdade, as doenças desse tipo, elas acabam pegando as pessoas que estão mais fracas sempre, tá? Então, é meio que provável que no futuro, quem não morreu de um, morre de outro, tá? Mas não significa que vai ter o dobro de óbitos em relação por ter duas doenças, tá? Essa é a perspectiva que eu tenho visto mais. O segundo ponto que ele fala, ele faz aquela definição de mass formation psychosis, ou seja, formação de psicose de massa. E é o puro fato, né? Ou seja, se você tem governos e mídia e as redes sociais formando medo, 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 o pessoal conseguiu, basicamente, é uma estratégia de sucesso total. Hoje você tem uma quantidade enorme de pessoas que... Até conhecidos meus amigos falam, não, tem mais é que morrer quem não vacinar, é umas coisas bonitas, né? O super cristão. As pessoas hoje, elas estão divididas propositadamente em vacinados, não vacinados, antivax, não vativax, aquela porcariada toda, porque o cara, se ele é antivax mesmo sendo vacinado, então acabou a lógica de tudo. Então esse medo provocado tem sido a forma da... vamos dizer assim, de você ter no futuro um grande salvador aí pela frente, onde essa turma, desculpa, cagona, vai correr atrás para dizer que tudo bem. Tudo bem expulsar as pessoas, tudo bem prender pessoas, tudo bem mandar para campos de concentração de saúde, tudo bem você proibir a pessoa comprar comida no supermercado, tudo bem ela não poder trabalhar, ficar desempregada, tudo bem, né? As pessoas não... O lockdown já teve muito disso. O lockdown, o comecinho já foi uma boa amostra de como as pessoas são insensíveis em relação à vida dos outros. Se aquele sujeito não é o cara que vende o pão quentinho para ela, tudo bem ele ficar em casa passando fome. Agora, se ele for o cara que vai lá na farmácia, na padaria, faz o pão quentinho dela todo dia, aí não, esse cara tem que se arriscar e pegar ônibus todo dia, tá? O medo faz com que a humanidade das pessoas simplesmente vá para o espaço. Então, essa formação de uma grande psicose é um efeito proposital e que há de ser, na visão dele, tentado ser explorado pelas... provavelmente ele não fala dessas palavras, mas pelas elites aí, que são a somatória aí do grande governo e das grandes corporações. O terceiro ponto é que ele reforça por que que ele faz isso, por que ele se mantém batendo firme, mesmo tomando tanta porrada. Porque ele falou que ele tem dois objetivos principais que ele não vai abrir mão. Um, que ele quer acabar com a ideia de vacinação para crianças dessa porcaria. Tá, ele acha que é um absurdo, os números não mostram a lógica de ter vacinação para criança. E basicamente, porque se tem uma coisa que não existe estudo de longo prazo, é para criança. Não se sabe o que vai acontecer se é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque a única forma de saber o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos é esperando 10, 15, 20 anos. Você não consegue adiantar a natureza. Então não se sabe, e ele acha isso uma irresponsabilidade gigante, ele vai continuar lutando para que não tenha vacinação contra criança, contra criança, na verdade, está até certa a expressão. E o segundo ponto é porque é uma questão de liberdade de expressão, e que ele vai continuar lutando para poder falar o que ele quer, porque ele entende que a liberdade de expressão é um valor individual absoluto, tá? Em relação às crianças, eu fiquei muito impressionado, ele falou que ele participa como membro de um conselho lá, de um grupo, não vou me lembrar o nome agora, e que eles chegaram, estão fazendo estudos aí em relação à criançada, e existem determinadas faixas e círculos, vamos dizer assim, onde já em função da pandemia existe uma queda de 20 pontos no QI dessas crianças. E por que isso? Por causa de máscara, por causa de confinamento. As crianças que estão exatamente naquele momento de explodir, de entender, de olhar o mundo, de ver tudo, estão ficando dentro de casa, estão ficando sendo assustadas pelos pais e estão sendo. Não estão conseguindo nem reconhecer mais, porque elas viram durante o nascimento delas, os primeiros anos dela, pessoas sem expressão. Elas não sabem reagir a pessoas, porque durante aquele período inicial da vida dela, onde ela era neném e estava crescendo, ela não tinha expressão facial às pessoas. Então elas não sabem reagir aos sentimentos de outras pessoas, que era um processo absolutamente natural. Então as perdas vão muito além de você ficar em casa e não poder comprar água mineral da marca que você gosta. Significa que nós estamos detonando aí uma geração inteira de crianças que vai ter um prejuízo enorme para as próximas gerações. Então, se é que há alguma coisa grande que se possa fazer a esse respeito, é que, pelo menos, que se protejam as crianças para as próximas gerações não serem tão mais impactadas. Impactadas, segundo ele, vão ser sim. É isso aí, pessoal. Resumão, zãozão, hein? 3 horas e meia, que eu não sei quanto tempo virou, estou falando aqui faz tempo. Então vamos lá, vamos fazer o nosso super jabazinho expresso. A gente pede para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Pede também para seguir lá no nosso canal no YouTube, canal Saindo da Bolha. Dá o like, clica no sininho, faz um comentário, tá bom? Por favor. Pede também para vocês darem um share no episódio e fazer o tal do Boca a Boca Sarado, onde vocês contam que estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. Pede também para anotar o nosso canal no Telegram. É isso, é. Anota aí, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Pede também, para quem puder, faz uma contribuição usando o nosso Pix aí. Tem o QR nas imagens e o código num texto por aí afora nos episódios. E, finalmente, lembrar que agora nós temos uma newsletter. Clica lá no link, assina a nossa newsletter, por favor. Tá bom? É isso aí. Começamos a semana com tudo. Daqui a pouco, semana que vem, eu acho, vai ser a nossa entrevista com o Vitor Loyola. Estamos fechando os últimos detalhes aqui. Beleza? Vamos para frente, gente. Vai dar tudo certo. Vocês sabem muito bem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.